ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes. Estamos começando mais um podcast Café com o Mercado para falar como foi essa semana que se encerrou no dia 19 de março. Hoje comigo está aqui o Ricardo França, analista fundamentalista da Ágora, e eu sou o Guilherme Soares, da mesa de operações da Ágora. Ricardo, tudo bem? Como é que você está?
Tudo bom, Guilherme. Obrigado pelo convite. Semana bem agitada, né? Vários fatores foram comentados, decisão de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos, também volatilidade nos preços das commodities, enfim, vai ser um bate-papo legal.
Tivemos uma semana bastante agitada. Na quarta-feira a gente teve uma super quarta-feira com decisão de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Ricardo, quais foram os seus destaques da semana?
Vamos lá, vamos começar o bate-papo contextualizando os principais fatores macroeconômicos. Tá? Aqui no Brasil foi divulgada na quarta-feira à noite a decisão do Copom e, conforme o mercado já antecipava, de fato o Copom veio com aumento dos juros. Né? O que surpreendeu foi a intensidade da alta da Selic. O Copom anunciou um aumento de 0,75 ponto percentual, levando a taxa básica de juros para 2,75% ao ano, após ter ficado alguns meses no patamar mínimo histórico, que era aquele 2%, desde agosto do ano passado. Agora, o que acabou surpreendendo, como eu falei, foi a intensidade. Né? O mercado esperava que o aumento fosse menor de 0,5 ponto percentual, o que levou o Copom a esse início de ajuste na curva, na sua política monetária, foi uma recém-pressão nos preços. Né? A gente tem destacado já o avanço da inflação já de algum tempo, inclusive na última leitura de fevereiro, o IPCA ficou em 0,86% na leitura mensal, acima do previsto, e reforçando essa preocupação com a alta nos preços no curto prazo. E o Copom ele foi além. Além de subir a taxa para 2,75, ele já indicou que provavelmente na sua próxima reunião de política monetária, que acontecerá nos dias 4 e 5 de maio, ele deve repetir a dose, ou seja, mais 0,75 ponto percentual. Se confirmado, a gente estaria caminhando para uma Selic de 3,5%, isso já no início do mês de maio, e provavelmente ainda com ajustes a serem feitos até o final de 2021. Na nossa opinião, a expectativa é que a Selic encerre esse ano entre 4% e 5%. Eu digo entre 4% e 5%, porque a intensidade final ela vai depender muito como é que a inflação ela vai responder e também os outros ativos, né? Como por exemplo o câmbio. Aliás, falando em dólar, a gente começou a ver algum ajuste no câmbio nesses últimos dias. Por exemplo, há uns 10, 15 dias atrás, o dólar ele chegou a bater os 5,80 e fechou essa última semana próximo da casa ali dos R$5,50. Então a gente já viu o movimento de depreciação do dólar frente ao real, mas dado essa postura mais austera do Banco Central Brasileiro, talvez a gente veja o real ganhando um pouco mais de tração nessas próximas semanas. Quem também divulgou sua decisão de política monetária no mesmo dia foi o Banco Central Americano, né, o Fed. E por lá não houve surpresas, inclusive não houve mudança. A taxa básica de juros nos Estados Unidos, que é o chamado Fed Funds, ele permanece no atual patamar, que é de 0% a 0,25%. E o Fed também indicou que ele está acompanhando, obviamente, a dinâmica de inflação nos Estados Unidos, mas, aos olhos do Banco Central, uma eventual pressão inflacionária ela deve ser temporária. Isso, então, permitirá que o Banco Central prossiga com sua atual política de juros nesse patamar de 0% a 0,25%. Agora, embora a decisão ela seja uma decisão que continua buscando uma política monetária acomodatícia nos Estados Unidos, a gente continua vendo muita volatilidade na curva de juros, né? Porque os investidores eles estão preocupados com o impacto de toda essa liquidez que vem sendo colocada na inflação. Então a gente continuou vendo nesses últimos dias uma alta dos juros, principalmente de longo prazo, exatamente dada essa preocupação, né? Se a inflação sobe, mais à frente o Banco Central americano teria que subir os juros. Agora, essa é uma visão do mercado. A visão do Banco Central continua sendo que há espaço para a política seguir num nível muito baixo, né? Juros muito baixos, exatamente porque na visão do Fed precisa dessa política estimulativa. Agora, o lado bom também dessa decisão do Banco Central americano, foi na verdade a divulgação de projeção para a recuperação da economia norte-americana. Segundo o Fed, a expectativa é que o PIB do país tenha um crescimento esse ano de 6,5%, Ou seja, o Banco Central está muito esperançoso de que a retomada vai ser num ritmo muito consistente, e a gente sabe que os Estados Unidos, obviamente, é um grande centro das atenções dos investidores. Quando a gente está falando de um crescimento tão forte por lá, isso acaba também criando uma sensação de que a economia global pode ter uma recuperação mais firme, né, nesses próximos meses. Obviamente, a recuperação, o momento da recuperação, ela depende muito também da curva da pandemia, mas como a gente tem visto, principalmente lá fora, um avanço da vacinação, espera-se que, a partir do segundo trimestre, a gente tenha uma dinâmica mais saudável para a atividade econômica global.
Bacana, Ricardo. Da parte das mesas, a gente observou uma diminuição do fluxo, da intenção do fluxo de compra aí dos investidores, dado essa agenda que você mesmo pontuou. Era uma agenda importante que podia surpreender e surpreendeu. Então, a gente viu os investidores mais acuados na compra, segurando um pouco mais esse ímpeto, até porque a gente viu uma formação de posição bastante interessante nas últimas semanas, devido àquelas duas vezes que o mercado foi nos 107, 108 mil pontos. Então, agora, acho que os investidores deixaram um pouco a bolsa andar, como se diz, né? Bolsa fechando na semana por volta dos 115 mil pontos. Isso foi o termômetro do mercado, foi ficar operando nesses 115 mil pontos durante a semana toda, apesar da surpresa que a gente viu aí de política monetária no Brasil. No final das contas, acho que o setor que melhor se beneficiou, que mais se beneficiou na semana, foi o setor bancário, que deu uma andada boa. Mas tirando isso, acho que a gente não viu grandes mudanças em termos de fluxo. Não vimos grandes, enfim, apostas em alguns setores, como a gente viu na semana passada e retrasada, principalmente em Petrobras, bancos e Vale. A gente viu algumas compras mais contundentes em Brasil Foods e JBS, mas acho que não fugiu muito do normal. Então, acho que o investidor queria esperar um pouco essa questão envolvendo a política monetária aqui e lá fora. E agora, acho que aí você me dá um pouco do que vai acontecer na semana que vem de agenda, para a gente já ter aí o que o investidor pode esperar para a semana que vem.
Bom, Guilherme, antes de falar da agenda da semana que vem, eu só queria destacar mais outros pontos aqui em relação ao cenário doméstico. Primeiro, relacionado à pandemia, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente continua vendo números muito elevados de contaminação, fatalidade, e obviamente isso traz uma preocupação adicional com a dinâmica de atividade econômica nesse curto prazo. A gente reconhece que esse primeiro trimestre deve ser um trimestre de queda do PIB, né, dadas as medidas de restrição, mas, na nossa opinião, os efeitos sobre a economia deverão ser efeitos temporários, então a gente não muda a nossa cabeça, que é ainda um PIB ganhando tração no Brasil, principalmente à medida que a gente tenha, em algum momento, essa melhora da pandemia. Por falar também em expectativa de atividade econômica, o que nos deixa também um pouco mais animados em relação a esse processo de recuperação foram os dados do CAGED, que foram divulgados nessa última semana, informando a criação de 260 mil vagas de emprego formal no mês de janeiro, resultado forte que veio assim acima do previsto. A expectativa de mercado era um saldo de 180 mil, e aqui tem um ponto relevante, né? Janeiro foi um mês muito ruim já pela ótica da pandemia, né? Então, mesmo no cenário de aumento das preocupações, aumento das restrições, houve um crescimento forte na abertura de novas vagas, e isso pode criar um ambiente de recuperação gradual de renda, queda gradual de desemprego, que obviamente cria um cenário mais positivo para a retomada do PIB. Agora, vamos lá, falando da agenda da semana que vem, a agenda também vai continuar muito importante, principalmente relacionada a esse tema, discussão de inflação e juros, porque na próxima semana tem o IPCA 15 do mês de março e também tem o comunicado do Banco Central Brasileiro através da ata, né, referente à decisão de política monetária divulgada nessa última semana, e do RTI. O RTI, o relatório trimestral de inflação, é onde também a gente tem uma avaliação mais profunda do comportamento de preços aqui no Brasil e também como o Banco Central está enxergando a inflação, olhando daqui para frente como isso pode influenciar sua capacidade de escolha em relação à Selic e outras decisões relacionadas à política monetária. Então, semana que vem, bem importante, bem relevante, principalmente para a gente ter uma maior visibilidade sobre essa dinâmica de preços, de inflação e também até onde deve caminhar a Selic em 2021.
Bom, Ricardo, é isso. A semana que vem continua sendo uma semana importante em termos de juros, porque a gente vai ter esses relatórios que você falou, tanto o IPCA 15 quanto o relatório trimestral de inflação. Mais algum comentário, mais alguma coisa que você queira falar, Ricardo?
Não, acho que da parte macro, esses foram os principais pontos. Obviamente, a gente está num momento em que é fundamental continuar acompanhando essa dinâmica de vacinação versus ritmo de pandemia. Isso pode acabar trazendo um cenário mais favorável ou desfavorável para os ativos, dependendo de como forem as notícias. Eu acho que um ponto bom, né, na sexta-feira última, a boa notícia foi que o Brasil ele fechou a compra de quase 140 milhões de doses da vacina da Pfizer e da Johnson, então cria pelo menos uma expectativa de que ao longo do ano a gente vai ter mais vacinas disponíveis no Brasil, e obviamente é o que todos nós estamos aguardando, até mesmo acima de tudo, para uma questão de saúde, né? Então, acho que foi uma boa notícia no final da última semana, e isso pode, obviamente, trazer alguma melhora da pandemia em algum momento. A gente torce para que seja o mais breve possível, mas, infelizmente, dados números muito elevados, infelizmente, a gente vai continuar convivendo ainda com essa dinâmica de pandemia no curto prazo. Então, é ficar de olho nisso, e também aquele olhar sempre lá em Brasília, né? Quem está acostumado com bolsa sabe que precisa ter esse foco também nas políticas públicas aqui no Brasil. Guilherme, obrigado aí pelo convite, foi ótimo o bate-papo.
Excelente, Ricardo. Convido os investidores também a acompanhar nossas redes sociais, nossos canais de comunicação, YouTube, Instagram, e principalmente olhar o nosso Agora Insight no nosso portal. A gente tem diversos relatórios, tanto de análise gráfica quanto de análise fundamentalista, e é sempre bom você se manter informado e antenado no que a gente coloca lá. Pessoal, até mais.
Abraço.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.